Agora são 9 horas e 42 minutos e a gente sabe, né, que teve muita gente que deu uma exagerada ali em dezembro, não só na ceia de Natal e de Ano Novo, mas também nas muitas confraternizações que acontecem ao longo desse último mês do ano. E aí o que geralmente aumenta também para quem faz uso de bebida alcoólica? A ingestão de álcool. E pensando nisso, surgiu já há algum tempo o movimento Janeiro Seco. O que, que é isso? Ficar o mês inteiro sem ingerir nada de bebida alcoólica. Essa é uma movimentação que tem ganhado força, principalmente pensando na saúde. Não sei se esse é o caso, você que está nos ouvindo agora, se você também já tomou essa decisão. Se não tomou ainda, não precisa ser em janeiro, pode ser em fevereiro, pode ser por mais tempo, por menos tempo. Agora, o que será que muda no nosso corpo depois que a gente tem esse tipo de mudança de hábito, né? Quem tem aí o hábito de beber socialmente, no encontro, de repente aí fazer um churrasco no final de semana e ingerir bebida alcoólica, se passar um mês inteiro sem fazer isso, será que muda alguma coisa? Para a gente entender melhor o que é que muda dentro do nosso organismo com uma decisão dessa, a gente está ao vivo agora com a Thaís Pomini, que é nutricionista. Bom dia!
Bom dia, Brenda, tudo bem?
Tudo certo. Thaís, para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho sobre esse período que a gente viveu, né? Cheio de excessos. E aí, depois, a gente tem muita gente tomando essa decisão radical, indo do 80 ao 8, vamos dizer assim. E como é que funciona isso, né? Esse tipo de medida drástica de tô tomando álcool demais, não vou tomar mais nada. É melhor do que ir diminuindo? Como é que nosso organismo responde a esse tipo de mudança?
É, as pessoas têm essa tendência, né, agora festas de final de ano, exagerar tanto na comida quanto na bebida, e aí achar que depois tem que ter uma super compensação, né. O que a gente tem relacionado à comida e à bebida é diferente. Então, assim, a comida, normalmente a gente vai fazendo de uma forma menos restrita. Já o álcool, como ele interfere muito mais no nosso metabolismo e na nossa saúde, a retirada dele de uma vez não é prejudicial, não provoca os gatilhos comportamentais que teria com a comida, por exemplo. Então, não há problema nenhum. Então, essa proposta do Janeiro Seco, ela é muito importante porque ela é feita de forma voluntária e o mais importante é que ela seja de forma consciente. Então, que essa pessoa que está fazendo essa exclusão do álcool perceba os efeitos disso no organismo dela. Então, em relação a tudo, a sono, humor, né? Porque você também tirar o álcool e ficar sofrendo, esperando, quando vai dar o 30º dia para beber de novo, não vai surtir muito efeito.
O que é que o álcool causa no nosso organismo que é tão prejudicial assim? E por que que é importante também esse período sem?
O álcool, ele é metabolizado, principalmente pelo nosso fígado, né? E ele é entendido como uma substância tóxica. Então, ele vai causar uma inflamação sistêmica no corpo, vai prejudicar ganho de massa muscular, vai prejudicar a qualidade de sono. Então, você não tem um sono reparador. Também vai afetar sua disposição, sua função cognitiva. A gente passa aí o dia inteiro trabalhando, tendo que lidar com situações, vai ficando difícil. O controle do apetite ao longo do dia também vai ficando mais difícil, então você tende a comer mais, mesmo não precisando daquelas calorias. E tem também a questão do lado comportamental mesmo. Então, assim, as pessoas, algumas pessoas bebem pelo social, mas elas não param para pensar se aquilo já está muito presente na rotina. Então, esses 30 dias acaba sendo uma oportunidade também de você perceber, tô bebendo só por prazer, só pelo social, ou realmente já faz parte de uma rotina e eu não tô percebendo.
Essa percepção, né, é muito importante, porque realmente, só quando a gente se propõe a ficar sem algo, é que a gente percebe o quanto essa coisa é presente na nossa vida, né? E isso falando de açúcar, falando de outros tipos de alimento, de repente, vou ficar um tempo sem comer nada industrializado, né? O hiperindustrializado, vou ficar um tempo sem comer doce, vou ficar um tempo sem tomar álcool. A gente só realmente percebe o quanto isso está nos tornando dependentes, digamos assim, quando a gente realmente decide dar esse primeiro passo para ficar sem, né? Isso acontece muito, né?
Sim, a gente pega o período, né, da quarentena, que muita gente faz promessa. E eu até brinco que eu falo, nossa, eu só vejo promessa que vai parar de beber, tomar refrigerante, comer doce. E aí todo mundo tem uma brecha na própria legislação que inventou, né? Então eu tenho paciente que fala assim, eu não vou comer doce, mas assim, brigadeiro fit pode. Então a própria pessoa já faz ali o seu próprio acordo com o santo. E é exatamente nesse momento que é o mais difícil, porque às vezes você não sabe que você tem tanta necessidade daquilo, e quando você tira, parece que aumenta a vontade, né? Então, é importante. Eu faço muito um trabalho no consultório da pessoa anotar. Eu falo, olha, escreve pra mim tudo que você comeu em um dia só. Não sempre, porque cansa, mas um dia só. E quando você, a própria paciente escreve, ele fala, caramba, eu não fazia ideia de que tinha tudo isso no meu dia. Eu já peguei paciente que comia um tanto de bala que estava atrapalhando o emagrecimento e ele nunca se deu conta que ele comia tanta bala. Então, são coisas assim, que são mínimas, que fazem parte de uma rotina, mas que são imperceptíveis do ponto de vista mesmo da pessoa leiga, né?
Esse movimento do Janeiro Seco, ele começou lá na Europa, Estados Unidos, mas já ganhou muitos adeptos aqui também no Brasil. E essas pesquisas que já foram feitas com base nessa mudança comportamental mostram realmente várias mudanças no nosso organismo, como você disse, não só ali em funcionamento, né, do fígado, redução da pressão, mas também melhoras no que a gente vive no dia a dia, né? A gente tem aí qualidade de sono, humor, disposição, concentração, né? Então, pensando nessa mudança a longo prazo, né? De repente, aí no final desses 30 dias, ou se eu estender mais e realmente perceber, isso aqui acho que estava um pouco demais na minha vida, vou dar uma parada maior. O que que eu vou mudar no meu comportamento, na minha maneira de viver e no meu organismo como um todo, no médio e longo prazo, com uma decisão como essa?
A decisão de restringir o álcool, ela é bem importante porque ela vai impactar no seu metabolismo como um todo e principalmente qualidade de vida e longevidade, que hoje é o que a gente tanto busca. Então, você não consumindo os excessos do álcool, você vai ter uma melhora cardiovascular, você vai diminuir o risco de doenças crônicas, então diabetes, pressão alta, dislipidemias. Você vai ter um humor estável, porque a pessoa que bebe não tem um humor estável. Você vai ter uma função cognitiva melhorada, então atenção, foco, tudo isso faz parte. O nosso metabolismo, ele é completo, né? Então, se você não está cuidando do seu cérebro, se você não está cuidando do seu intestino, tem a questão intestinal também, que é muito importante. O álcool, ele atrapalha ali as bactérias que deveriam ser benéficas para o nosso intestino. O nosso intestino, não estando saudável, ele não absorve nutrientes. Então, por isso que ele é tão relacionado também com o cérebro, pelo eixo intestino-cérebro que a gente tem. Então, um intestino doente também é um cérebro doente. Então, o álcool, ele vai fazer parte de toda essa estrutura.
As vantagens de dar um tempo no álcool, como você disse, são muitas. Porém, quem está ouvindo a gente pode pensar, tá bom, eu faço isso na quaresma e já não é tão fácil, né? Então, será que eu vou fazer isso em janeiro também? Quais são os principais desafios de uma mudança de hábito? Isso a gente está mencionando aqui o Janeiro Seco, né? A questão de ficar um mês sem álcool, mas também, como você disse, né? Ficar um mês sem doce, ficar um mês comendo só comida saudável e natural, enfim. Quais são realmente os maiores desafios, o que leva mais a gente a pensar e, de repente, demorar para agir, mesmo sabendo que essa mudança vai fazer bem?
Na maioria das vezes, assim, 90% das vezes é hábito, é construção de hábito. A gente faz um estilo recompensa, né? Então, eu tô feliz, eu vou beber, eu tô feliz, eu vou comer chocolate. Eu tô triste, eu vou beber ou eu vou comer chocolate, eu vou comemorar, eu vou... Então, acaba sendo sempre o motivo do prazer e a gente faz com que o nosso corpo entenda isso como uma recompensa. Então, o difícil é você trazer isso para racionalizar. Então, eu vou beber, mas eu vou beber ou eu vou comer. Por quê? Eu preciso. Ele está trazendo isso mais perto do meu... Qual é o meu objetivo? Ter saúde. Ele está contribuindo para o meu objetivo? Não, eu não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes, inclusive, precisa de um acompanhamento profissional, né? Principalmente um psicólogo, um psiquiatra. Mas... é treino, assim como a gente treina exercício físico, como a gente treina para ler, escrever, a gente precisa treinar os nossos comportamentos alimentares.
É isso, construção de hábito é sempre algo desafiador e quando a gente pensa em tomar esse primeiro passo, às vezes a gente realmente já fala para si mesmo, né? Ai, vai ser tão difícil, já coloca ali esse empecilho.
A barreira.
Porém, quando a gente realmente decide, né? Não, vou começar. E se dá conta do quanto isso vai nos ajudar a viver melhor, é até difícil regredir, né? Então, hábito realmente é algo que a gente vai construindo de pouquinho todo dia. No começo não é fácil, mas é possível modificá-lo sim, né, Thaís?
É super possível. Eu sempre falo isso. Não tô falando que é fácil, mas tô dizendo que é possível. Né? Então, assim, aí tem gente que fala, é pra você, porque é nutricionista. Eu falo, mas eu não nasci nutricionista, né? Eu também tenho hábitos que eu preciso mudar, tenho hábitos que eu mudei. E assim, uma coisa que é certa. Quando a conta chega, todo mundo muda. Então, normalmente a pessoa que mais posterga, quando toma um susto, pega um exame, vem alterado, aí corre. Né? Meu sonho é que todo mundo viesse mesmo por prevenção. Mesmo porque a gente não está falando de exceções, né? Não é proibido tomar álcool para sempre. A gente está falando dos excessos. Então, muita gente que faz e tenta fazer isso sozinho, também tem isso. Ah, então nunca mais eu vou beber? Poxa, ninguém está falando nunca mais. Né? Eu nunca mais vou comer doce. Eu nunca mais vou poder comer pizza. Não existe nunca mais. Ninguém vive, né, numa prisão alimentar.
É isso. Nunca mais é tempo demais, né, gente?
É,
mas vamos dar esse primeiro passo, porque realmente pode valer a pena. Então, se você, de repente, está ouvindo essa entrevista agora e não conhecia esse movimento do Janeiro Seco, percebeu, nossa, realmente, né, acho que eu tô bebendo demais. Será que isso está me fazendo bem? Ou então, outros alimentos que não são legais e que você, nessa conversa que você ouviu agora, já percebeu, gente, isso ocupa mais espaço na minha cabeça ou no meu dia do que eu imaginava, né? Vou tentar ficar um tempo sem. Como disse a Thaís agora, não é fácil, mas é possível. Então, não precisa ser janeiro, pode começar hoje, no meio de uma semana, no meio da quarta-feira, pode começar na segunda-feira, pode começar em fevereiro. O importante é começar, certo, Thaís?
Perfeito, Brenda.
Obrigada pela sua participação com a gente essa manhã.
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia. A gente conversou com a nutricionista Thaís Pomini, que falou sobre o Janeiro Seco e o que acontece, né, no nosso corpo depois de ficar um mês inteiro sem álcool. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer ouvir essa entrevista de novo, se você quer mandar essa entrevista para alguém que está precisando mudar de hábito, não necessariamente relacionado à bebida, mas como estilo de vida como um todo... corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra para você ouvir, para você compartilhar com quem precisa dessa informação e, de repente, é aquele empurrãozinho que você está dando logo no começo do ano para ter um ano diferente, cuidar melhor da saúde.